Aqui é Artigo 19. Começamos a série Democracia Ambiental e o Acordo de Escazú. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso terceiro encontro. Nesse áudio, falaremos sobre direitos de participação social na vida pública. Vamos lá? A Constituição Federal Brasileira, de 1988, inaugurou a nova democracia cidadã, criando diversos mecanismos de participação social e de garantias de liberdades civis e políticas, alinhados aos padrões internacionais. Com isso, a sociedade civil se fortaleceu e se diversificou aos chamados novos movimentos sociais dos anos 80, com as comunidades eclesiásticas de base, o Movimento Operário, a Central Única dos Trabalhadores, CUT, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terras, MST, a Associação Brasileira de ONGs, ABONG, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, CONAC, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, entre muitos outros atores sociais. Em conjunto, esses movimentos buscam concretizar fundamentos constitucionais e aprofundar a democracia brasileira, assegurando maior participação de diversos setores e promovendo a justiça social. Alguns dos principais instrumentos existentes de participação e controle social são os conselhos e os comitês de políticas públicas, audiências, consultas públicas e as conferências. Na esfera federal, sobre temas socioambientais, temos em destaque o Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que além de elaborar propostas sobre as políticas públicas ambientais, tem a prerrogativa legal de aprovação de resoluções que normatizam diferentes aspectos da gestão ambiental, incluindo, por exemplo, o licenciamento de atividades potencialmente poluidoras. Além do CONAMA, existem diversos conselhos federais que atuam em temas ambientais setoriais ou regionais, como, por exemplo, o Conselho Nacional da Amazônia Legal, CONAMAIS, o Conselho Nacional de Recursos Hídricos, o Conselho de Gestão do Patrimônio Genético, o Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente e a Comissão de Gestão de Florestas Públicas. Pensando na atuação política para além da institucionalidade estatal, os grupos sociais historicamente marginalizados e discriminados, especialmente os movimentos de povos originários e quilombolas, o movimento pela reforma agrária e os movimentos negros, empenharam, nas últimas 3 décadas, outras estratégias de lutas para garantir a participação, como protestos, ocupação de terras, manifestações artísticas, entre outras. Esse é um dos maiores desafios na atualidade, nesse contexto de retrocessos democráticos e ataques a liberdades de expressão e associação, garantir a atuação de pessoas defensoras dos direitos humanos nos espaços cívicos. Mas afinal, o que é espaço cívico? Espaço cívico refere-se aos mecanismos formais e informais de participação social na vida pública, desde os conselhos que são integrados pela sociedade civil, as audiências públicas organizadas pelo Congresso e pelo Judiciário, até os protestos nas ruas ou nas redes sociais para reivindicar direitos. São as diversas estratégias e ferramentas por meio das quais ocorre o debate público e por onde a sociedade interage com o Estado para promover a expansão dos direitos de grupos historicamente marginalizados, como, por exemplo, a efetivação dos direitos a terras ancestrais e o direito a um meio ambiente saudável para todos. É importante mencionar que, globalmente, o direito à participação está localizado como direito político. O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, assim como a Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelecem que todo cidadão terá o direito e a possibilidade de participar da consulta dos assuntos políticos, de votar, de ser eleito e de ter acesso em condições gerais de igualdade às funções públicas em seu país. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, enfatiza a participação social baseada nas experiências e vivência das pessoas que serão afetadas por políticas com maiores chances de êxito, O Comitê de Direitos Humanos da ONU dá importância à existência da imprensa e de outros meios de comunicação livres, capazes de comentar questões públicas sem censura nem limitações e de informar a opinião pública. Já a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável da ONU indica no Objetivo 16 a promoção de sociedades pacíficas e inclusivas, proporcionando o acesso à justiça para todos, construindo instituições responsáveis e eficazes em todos os níveis. E mais recentemente, temos o Acordo de Escazul, de 2018, que reafirma sobre os direitos de acesso à informação ambiental e de participação pública nos processos de tomada de decisões socioambientais, contribuindo para a proteção do direito de cada pessoa, das gerações presentes e futuras, a viver em um meio ambiente saudável e a um desenvolvimento sustentável. O acordo traz também avanços importantes que podem complementar e reforçar a legislação e as políticas públicas do Brasil. Nesse cenário, podemos observar que a mobilização para que ele seja ratificado no nosso país se torna um novo caminho de resistência pelo direito de participação e pela manutenção dos espaços cívicos, especialmente diante de um contexto de graves violações de direitos humanos cometidas contra pessoas defensoras do meio ambiente todos os anos. A participação não é só um direito a ser garantido, mas é uma ferramenta essencial para promover e assegurar todos os direitos humanos. Melhora a tomada de decisões, que serão mais bem informadas e legítimas pela sociedade, e possui um papel fundamental na redução das desigualdades e exclusões sociais.